Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site saopioquinto.org.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, pode sentar. Caríssimos fiéis, a missa de hoje nos apresenta uma característica muito importante e essencial do amor de Deus. Ele é essencialmente misericordioso. O amor de Deus é essencialmente misericordioso. De fato, caríssimos, Deus é amor, como diz São João em sua epístola. E no mistério de sua vida íntima, Ele ama a si mesmo. As três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com efeito, vivem uma vida de perfeita comunhão e alegria. No entanto, não podemos afirmar que elas têm misericórdia entre si. Afinal de contas, é apenas ao pobre, ao indigente, ao miserável, aquele que sofre e possui misérias, que se pode amar com misericórdia. Trata-se, portanto, de um amor entre desiguais, um amor que vem de cima para baixo. Deus, na sua perfeição, na sua sublimidade, que se basta a si mesma, lança um olhar compassivo para o homem, cheio de misérias e pecados. E, contemplando este pobre pecador, Ele o ama com um amor infinito. E o ama a tal ponto que o próprio Deus decide despojar-se de sua glória e vir ao encontro daquela única ovelha extraviada. A misericórdia divina move o Senhor a procurar com zelo, e poderíamos dizer até com uma certa impaciência, se assim fosse possível, aquela única ovelha desgarrada entre tantas outras, aquela moedinha sem grande valor em si mesma, mas preciosa aos olhos daquele que tem ao seu redor uma multidão de justos. E assim diz nosso Senhor: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, deixa todas as outras no deserto e vai buscá-la? Então nós devemos, em primeiro lugar, notar que essa perda não é de modo algum imputável ao proprietário. Afinal de contas, o dono dessa ovelha não é outro senão o bom pastor por excelência. Mas a ovelha se afastou por culpa própria. E notemos que o número completo do rebanho é de 100 ovelhas. E assim os padres da igreja, como São Cirilo de Alexandria, vêm nesse número considerado perfeito o conjunto das criaturas dotadas de inteligência. Toda a criação racional, isto é, homens e anjos. A ovelha solitária que se desgarra é o gênero humano na sua totalidade, que por meio de seu primeiro chefe Adão, através do pecado original, se degrada, descendo para a planície do pecado, em contraste com as outras criaturas racionais, os anjos, que perseveram nos montes, ou seja, nas alturas. O homem, pelo seu pecado, vai quebrar a perfeição da criação, quebrando a totalidade do rebanho. Como diz São Gregório de Nissa, o pecado de Adão inseriu uma nota dissonante no concerto da criação divina, que deveria cantar a glória de Deus. Diz São Gregório de Nissa, houve um tempo em que a criatura racional constituía um só coro, dirigido por um só regente do coro, que lhe dava harmonia e consonância. A intervenção do pecado fechou a boca dos que foram vencidos pela malícia e fez cessar a voz da exultação. A criatura humana deixou de participar do concerto angélico. E assim a rebelião do pecado original rompeu a unidade do redil comum, formado pelos anjos e pelo homem. Desde então, este redil ficou incompleto. A harmoniosa orquestra dos anjos e dos homens, dirigida pelo divino maestro, foi prejudicada pelo pecado. E assim, o pecado teve como consequência não somente uma separação entre Deus e os homens, mas também uma separação entre os anjos e os homens, uma desarmonia dentro da própria criação. Mas, nós bem sabemos, Deus não nos deixou abandonados. Mas, logo após o pecado de nossos primeiros pais, prometeu um Salvador e determinou a redenção dos homens. Isto fez com que os anjos não se desinteressassem totalmente de nós. E já no Antigo Testamento vemos eles participarem ativamente na história da salvação, aparecendo aos patriarcas e a outros personagens do Antigo Testamento. Eles vão então acompanhar o pastor que desceu para buscar a ovelha perdida. Então o pastor deixa as 99 e vai ao encontro da ovelha desgarrada. O bom pastor é o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume uma natureza humana, desce das alturas divinas e vai ao encontro do homem, deixando as 99 ovelhas fiéis em suas regiões elevadas, que é o paraíso celeste, para, por amor, trazer de volta a ovelha errante, trazer de volta o homem para o seu redil original. Mas, diante desta ação, nós poderíamos, com razão, questionar como pode ser que o pastor abandone todas as demais ovelhas, exercendo e mostrando caridade somente para com uma delas. E São Cirilo de Alexandria novamente nos responde que não houve falta de caridade, uma vez que as demais ovelhas encontravam-se tranquilas no redil, em total segurança guardadas pelo próprio Deus. Mas quanto à ovelha perdida, é para com ela que se deve ter misericórdia. Ele explica: suponhamos uma casa onde vivem muitas pessoas e um dia uma delas fica doente. Em benefício de quem? Em benefício de quem é que se chamará um médico? Não será em favor do único que está doente? E desta maneira, sem nenhuma falta de caridade pelos demais, oferece somente ao enfermo a ajuda do médico chamado, pois assim pede a ocasião da necessidade. Precisamente de modo semelhante convinha a Deus, o Senhor Universal, que oferecesse uma mão salvadora à ovelha que errava. E realmente o sumo pastor a salva, porque quando andava errante, a buscou e estabeleceu para nós um redil seguro, inacessível às feras e aos ladrões, ou seja, o redil da igreja. Admirando-a, dizemos com razão, juntamente com o profeta, temos uma cidade forte, para proteção lhe colocaram muros e antemuro. Esta ovelha rebelde, caríssimos, buscou a aventura da libertação de Deus. Deu as costas para os benefícios recebidos e foi em direção aos pastos mortais, às seduções do mundo. Ela vaga longe do rebanho, errante, totalmente desorientada, em meio aos espinhos e exposta aos animais ferozes, tendo como única perspectiva cair na boca de um lobo se ninguém vier resgatá-la. Satanás a envolverá de trevas cada vez mais espessas, até que, perdendo totalmente a esperança em Deus, ela se perca definitivamente. Ela vai ficando cada vez mais obcecada no pecado, cada vez mais presa pelas armadilhas do demônio, que não vê mais a salvação e cai no desespero ou na obstinação. E por isso mesmo, o Verbo se faz carne, a eternidade decide entrar no tempo, na história, cujo curso dirigia-se inevitavelmente à ruína do gênero humano. Desde a queda, Deus anuncia o Messias, e enquanto o gênero humano andava como ovelha errante, Deus guiará um povo eleito para guardar as suas promessas e para dele sair o Salvador, o segundo Adão. Cristo será então a nova cabeça do gênero humano, tomando o lugar da cabeça machucada que era Adão, e deste modo assumindo uma nova condução. Nosso Senhor mudará o curso da história, dando ao gênero humano, pelo preço de seu sangue derramado na cruz, a redenção e todos os meios para chegar à salvação eterna. De fato, Ele nos deixa a Santa Romana Igreja com seus sacerdotes, os seus ensinamentos, os seus sacramentos, que são os canais ordinários da graça. E ainda nos deixou em Maria Santíssima, uma tão boa mãe, que intercede constantemente por nós diante do seu divino Filho. Se nosso Senhor é o novo Adão, nós temos em Nossa Senhora a nova Eva, que nos conduz para a salvação, consertando o pecado da primeira Eva, que conduziu o homem ao pecado. Caríssimos, Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Não há pecado que lhe impedirá de vir sempre ao nosso encontro buscando a nossa conversão. Deus definitivamente quer que nos salvemos. Ele não se esquece de nós. Ele quer a nossa salvação, a salvação desses pobres e miseráveis pecadores, ovelhas desgarradas e insignificantes dracmas. E é por isso que nós temos ao nosso dispor, é por isso que cada um de nós tem ao seu alcance a totalidade do sangue do Verbo encarnado derramado na cruz. E por isso mesmo, por um tão grande e precioso preço pago, com infinitos sofrimentos, que Deus não desiste de nós. Ele não quer que o sangue do seu divino Filho tenha sido derramado em vão. E assim a missa de hoje nos revela como Deus é ativamente misericordioso. Ao contrário da parábola do filho pródigo, em que a ação do pai fica, por assim dizer, em segundo plano, as duas parábolas que vimos hoje mostram como Deus está constantemente à nossa procura, à procura de todos os homens, figurados na ovelha e no dracma perdidos, aos quais ele se dirige, e como fizera também Adão caído no pecado, pergunta, onde estás? O que quer dizer? O que está fazendo da sua alma? Para onde está se dirigindo? Ele nos procura, pois nos perdemos, e não sabemos mais nem mesmo quem somos nós. E nós nos perdemos e nos desfiguramos a ponto de nos tornarmos irreconhecíveis a cada vez que perdemos a graça pelo pecado original, pelo pecado mortal. O pecado mortal não somente nos separa do bom pastor, como faz com que não nos reconheçamos mais. Ele desfigura a nossa alma a ponto de que, se não nos deixarmos ser resgatados pelo bom pastor, nós seremos perdidos no inferno por toda a eternidade. Com efeito, caríssimos, foi o pecado que nos levou a estarmos onde não deveríamos estar. Foi o pecado que nos levou a querer o que nos é impossível obter. Foi o pecado que nos levou a fugir de nós mesmos, da nossa fraqueza, buscando a ilusão de sermos como Deus, a buscar a ilusão de uma vida sem limites, a buscar a ilusão de uma vida repleta de prazeres, e sem nenhum sofrimento, sem nenhuma cruz. Foi o pecado e o autor do pecado, o demônio, que nos leva a buscar permanentemente uma constante ilusão em que nós mesmos decidimos aquilo que é bom e aquilo que não é, que nos leva a nos escondermos da face do Senhor, como fizeram nossos primeiros pais. E todas essas mentiras, todas essas ilusões, que tem no demônio, o pai da mentira, o seu autor, nada mais é que a vida do pecador. A vida baseado nos princípios do mundo, do pecado, a vida que segue os princípios da nossa carne, corrompida pelo pecado original, a vida conforme as máximas do demônio, que não somente nos conduz à perdição eterna, como nos leva, ao contrário do que essa mentira prega, nos leva a uma vida de angústia e sofrimento, uma vida verdadeiramente angustiante e desesperadora. Afinal, Na medida em que nós nos colocamos contrários, à medida que nós nos colocamos contra Deus, e que nos iludimos que nós poderemos ter somente prazer sem nenhuma cruz, nós acabamos por literalmente quebrar a cara. Nós nos deparamos com a realidade, que a realidade é que nós fomos feitos para a eternidade por meio da nossa união à cruz de Cristo. Então, caríssimos, não fujamos do bom pastor. Deixemos ele nos resgatar. Caríssimos, a esta busca amorosa de Deus, que deseja trazer-nos de volta ao seu rebanho, que deseja nos tirar da escravidão do pecado, nós somos chamados a corresponder pela verdade da humildade, pelo reconhecimento de quem realmente somos, enxergando a luz do amor de Deus, enxergando as nossas próprias misérias, reconhecendo-nos pobres pecadores que precisam de resgate, reconhecendo que nós somos efetivamente criaturas pecadoras que, se não fosse pela graça de Deus, correriam direta e alegremente para o inferno. Se não fosse pela graça de Deus, estaríamos cavalgando de forma besta em direção à condenação eterna. Que então Ele nos conceda a alegria de, amando-o de volta, irmos imediatamente ao encontro deste Pai que se humilha e que sofre, para que nos lembremos quem nós realmente somos e que nós lembremos que nós temos constantemente Ele mesmo, nosso bom e amado pastor, à nossa disposição, para que nós retornemos para a casa e o redil paterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.